Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é segunda-feira, 5 de maio de 2025. A seguir, a correspondente em Bruxelas analisa a votação expressiva obtida pelo candidato da extrema-direita no primeiro turno das eleições presidenciais na Romênia. A imprensa francesa publica listas sobre os favoritos para suceder o Papa Francisco. O conclave no Vaticano começa na quarta-feira. Depois, a produtora Carolina Dias e o ator Paulo Azevedo falam do filme Sobreviventes, na programação do Festival de Cinema Brasileiro, atualmente em cartaz em Paris. O analista político Tiago de Aragão analisa a ação do secretário de Estado americano Marco Rubio. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
A Romênia voltou às urnas neste domingo, 6 meses após a anulação das eleições presidenciais no país, por alegações de fraude na campanha e suspeita de interferência russa. Desta vez, o populista George Simion conquistou cerca de 40% dos votos, ficando abaixo dos 50% necessários para evitar um segundo turno, que deve acontecer no próximo dia 18. A disputa será entre Simion e o prefeito de Bucareste, Nicușor Dan. A guinada em direção à extrema-direita na Romênia preocupa a União Europeia. Vamos a Bruxelas saber mais informações com a nossa correspondente Letícia Fonseca Surander. Letícia, bom dia. Quem é George Simion, um novo fenômeno político da extrema-direita na Romênia?
Então, o novo rosto da extrema-direita na Romênia, George Simion, é um fã incondicional do presidente americano Donald Trump. Aos 38 anos, ele é líder do partido ultranacionalista Aliança para a União dos Romenos, que ele fundou em 2019 e hoje é a segunda maior força no parlamento da Romênia. Candidato favorito nas pesquisas de opinião, George Simion recusa o rótulo de extrema-direita e se apoia na rejeição das elites e das figuras tradicionais da classe política do país, dominada por liberais e socialistas. Crítico em relação à liderança da União Europeia, Simion segue afirmando que os burocratas de Bruxelas não foram eleitos e que pretendem privar a Romênia de recursos para empobrecê-la e exercer o melhor controle no país. Ele promete cortar o apoio militar à Ucrânia, mas faz questão de dizer que não é pró-russo. Responsável por organizar protestos em Bucareste para contestar a anulação das eleições presidenciais de novembro, Simion disse que, caso for eleito, poderá nomear Calin Georgescu, o candidato do Kremlin afastado da cena política, como seu primeiro-ministro.
Agora, Letícia Fonseca Surander, lembre para a gente por que as eleições presidenciais na Romênia foram anuladas em novembro do ano passado.
O ultranacionalista pró-Moscou, Calin Georgescu, nunca foi filiado a um partido político e era um nome praticamente desconhecido, até que em novembro passado obteve uma vitória surpreendente no primeiro turno das eleições presidenciais da Romênia, após relatórios de inteligência sugerindo de que teria recebido tratamento preferencial no TikTok e interferência russa no pleito para promover a sua candidatura, a justiça romena anulou as eleições, mergulhando o país em um caos político.
Agora, Letícia, como seria a Romênia sob a liderança da extrema-direita, inclusive no cenário internacional?
Olha, uma eventual vitória de Simion no segundo turno deve mudar a postura de Bucareste em relação ao bloco europeu. Eurocético declarado, o candidato da extrema-direita romena poderia, aos olhos de Bruxelas, ser mais um dirigente ultranacionalista indigesto ao lado do húngaro Viktor Orbán e do eslovaco Robert Fico. A Romênia, que aderiu ao bloco em 2007, é o país da União Europeia que tem a maior fronteira com a Ucrânia. Apesar de assegurar a importância da OTAN, Jorge Simeon não estaria disposto a manter a ajuda militar a Kiev. Ele não concorda com o fato de que seu país doou mísseis Patriots para os ucranianos, nem que abriu seus portos para permitir a exportação de grãos de Kiev. Vale lembrar que a Romênia é uma importante rota de trânsito de armas e munições para a Ucrânia. Analistas temem que a chegada de Simeon ao poder possa isolar a Romênia no exterior, reduzir o investimento privado e desestabilizar o flanco oriental da OTAN. A Romênia, cuja economia crescerá apenas 1,2% este ano, teve o maior déficit orçamentário da União Europeia no ano passado, o que vai obrigar o governo a aplicar em breve medidas de austeridade e aumentar alguns impostos.
Muito obrigado, Letícia Fonseca Surander, correspondente da RFI em Bruxelas, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Adriana Moisés.
O Vaticano entra na reta final dos preparativos para o conclave que vai eleger o novo Papa da Igreja Católica a partir de quarta-feira. A abertura está prevista às 11h30, no horário de Brasília. Ao todo, 133 cardeais, todos com idade inferior a 80 anos, se trancarão na Capela Sistina para uma votação da qual não sairão até que um Papa seja eleito por uma maioria de 2/3. A expectativa de especialistas é de que a escolha seja feita rapidamente, em até 3 dias. 2 congregações gerais, reuniões a portas fechadas antes do conclave, foram marcadas para esta segunda-feira. Os jornais franceses de hoje trazem listas de cardeais com chances de herdar o trono de São Pedro após a morte do Papa Francisco em 21 de abril. O Le Parisien, que traz reportagem de capa sobre o conclave, analisa se há chances de um francês vencer a disputa. Isso não acontece há 700 anos, desde que Pierre Roger Beaufort, um nobre da cidade de Limoges, foi eleito por unanimidade em 1370 e adotou o nome de Gregório XI. Entre os franceses na disputa em 2025, os mais cotados são o cardeal Jean-Marc Aveline, de Marselha, um defensor ferrenho do acolhimento de imigrantes e do diálogo interreligioso, dois pontos que compartilhava com o Papa Francisco, e François Xavier Bustillo, o bispo de Ajaccio. A França terá, no entanto, vários representantes no conclave, assinala o Le Parisien, com menos chances de serem escolhidos. O Libération apresenta uma lista de 15 nomes, que inclui apenas um cardeal brasileiro, Sérgio da Rocha, primaz do Brasil e arcebispo de Salvador. O bolão de apostas do Le Figaro aponta 12 nomes, sem nenhuma menção aos 7 cardeais brasileiros que participarão do conclave a partir de quarta-feira.
RFI convida.
Elcio Ramalho.
O filme Sobreviventes, uma coprodução Brasil-Portugal, estreou nos cinemas brasileiros em abril e está na programação do Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Sobreviventes é o último trabalho do cineasta José Barahona, falecido em novembro de 2024. Com roteiro assinado por José Eduardo Agualusa e pelo próprio Barahona, o filme conta a história de um grupo de náufragos, negros e brancos, isolados em uma ilha deserta no século XIX, enfrentando o dilema entre reproduzir hierarquias do passado ou construir um novo modelo de convivência, tendo como pano de fundo temas relacionados à escravatura e o colonialismo português. E para falar sobre o filme Sobreviventes, o RFI Convida tem o prazer e recebe aqui nos seus estúdios a produtora Carolina Dias. Muito obrigado pela presença, Carolina. E o ator Paulo Azevedo, que participa do filme. Seja também muito bem-vindo à Rádio França Internacional, Paulo.
Obrigado.
Vamos então começar com você, Carolina. Como foi o processo de produção desse filme e qual o significado do lançamento, né, como parte do legado do José Barahona para o cinema luso-brasileiro?
Bom, o Sobreviventes é um projeto que o Zé já
começou a pensar há muitos anos atrás. Em 2012, ele escreveu a primeira versão da história, do que ele imaginava como a história do filme, ainda como um resquício do manuscrito perdido, que tinha sido um documentário que ele tinha feito, filmado antes no Brasil, já usando o personagem do Fradique Mendes, que é um personagem fictício do Eça de Queiroz, que depois o Agualusa usa no livro dele Nação Crioula. Então, baseado na filmagem, na reflexão do Zé sobre... com o manuscrito perdido, com esse filme que foi apresentado aqui no festival também em 2010, se eu não me engano, ele escreveu a primeira história disso, foi em 2012. E acho que representa muitos dos questionamentos que ele se fazia de revisitar o colonialismo português, de questionar também esse olhar da glória que os portugueses têm muito grande sobre a glória do colonialismo, e ele... não estava nada de acordo com esse olhar e gostava muito de cutucar isso, esse olhar glorioso, e falar, não, não é bem assim, né? À custa de quem a gente fez isso tudo, o que, que surgiu daí, o que, que a gente provocou no mundo por conta desse colonialismo, uhum. por conta dessa expansão marítima, na verdade. Então, acho que o filme traz à tona todas essas questões, e o Zé era uma pessoa que... gostava de colocar questões, gostava de suscitar debate. E eu acho que o filme está aí para isso.
Mostra isso, né? Agora, Paula Azevedo, esse então foi o terceiro longa que você fez com José Barahona, né? Como você construiu todo esse trabalho, essa colaboração ao longo dos anos, né? E como foi então trabalhar para você o seu personagem Sobreviventes?
Foi um mergulho em lugares que a gente nega, né? Porque é um personagem, eu faço o Padre Angelim, que é um personagem que nasce em Portugal e vai muito cedo para o Brasil, então um personagem que fala um pouco dessas pessoas um pouco sem raízes, né? Que não é nem de um lugar nem de outro, mas que se escondem por trás dos personagens sociais que elas vestem, né? Ele é um padre que está ali numa situação de sobrevivência, mas se coloca atrás da batina, se coloca atrás da instituição da igreja. Mas isso tudo revela uma pessoa extremamente covarde, né? Assim, as atitudes, as falas dele são horrorosas durante o filme e funciona quase como um espelhamento daquilo que a gente não quer ver na sociedade. Eu acho que esse personagem espelha um pouco daquilo que a gente... desse horror que a gente vê nas ruas, do racismo, da homofobia, da misoginia.
Carolina, como é que foi o desafio, né, inclusive das filmagens também, né? Era um grupo de náufragos numa ilha deserta, né? E também como foi a construção dessa narrativa, né, com todos esses aspectos que o filme Sobreviventes evoca?
Pois o Zé gostava de dizer que é um filme de aventura. Antes de qualquer coisa, para ele viu o filme como um filme de aventura. E eu acho que a filmagem também foi uma grande aventura.
Eu acho que ele queria dizer mais sobre os bastidores do que o próprio filme.
Porque, na verdade, o Zé teve a ideia do filme numa praia, que é uma praia de acesso difícil. Foram 5 semanas, um pouco mais, filmados ao ar livre, em externa, na praia, o dia inteiro, que é muito cansativo, com vento, com sol, com calor, com frio. Então, eu sei que exige muito fisicamente de todos, né, do elenco e da equipe. Mas acho que isso também está no filme. A natureza é muito importante no filme. Foi sempre um personagem que ele quis que fizesse parte como personagem mesmo do filme. Eu acho que está. E também deu essa carga a mais para o elenco e para a equipe. E depois lidar com essas questões é sempre também um desafio, né? Da escravatura, do colonialismo, das questões raciais e tudo. Então, essas conversas, esses... embate, se eu posso dizer assim, enfim, acho que embate é uma palavra muito forte, talvez, mas também vinha a flor da pele nas filmagens e teve que ser, e eram conversadas, e eram discutidas, então era um filme que estava sempre em muita...
Muito vivo, né?
Muito vivo, assim, na sua feitura também, sabe? E acho que isso... está na tela, né?
Carolina Dias, muito obrigado pela sua presença. Paulo Azevedo também. Desejo para vocês muito sucesso, vida longa e uma belíssima carreira para o filme Sobreviventes e para, claro, todos os trabalhos do José Barahona. Muito obrigado, foi um grande prazer.
Obrigado a todos
prazer
os ouvintes.
Também.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
Essa semana eu quero falar sobre um assunto onde todos comentam aqui em Washington, D.C., em relação ao governo Trump. que é não só a ascensão, mas principalmente a estabilidade de Marco Rubio no papel de secretário de Estado e também acumulando várias outras funções consideradas muito estratégicas dentro do governo Trump. Além de secretário de Estado, ele é o chefe da agência que está semi-destruída, que é o USAID, que era a agência responsável por toda a colaboração que o governo dos Estados Unidos fazia em termos de ajuda humanitária no planeta, também como o arquivista nacional e, recentemente, após a demissão de Mike Waltz, o Marco Rubio se tornou o assessor especial de segurança nacional interino, onde já existem várias pessoas dentro do universo do governo de Donald Trump e do MAGA, né, que é o Make America Great Again, a organização que se tornou, como nome, uma organização, mas como se chamam as pessoas que circulam o presidente e que compartilham das mesmas ideias. Esses indivíduos eles estão cada vez mais aceitando e sugerindo que o Marco Rubio se torne esse assessor de segurança nacional de uma forma contínua. Mas o que, que isso quer dizer? Em 2016, o Marco Rubio ele foi um opositor do Donald Trump nas primárias do Partido Republicano. E naquela época, o Donald Trump ele zombava e fazia várias piadas com o Marco Rubio, inclusive chamando ele de Pequeno Marco, Leo Marco. E isso gerou uma animosidade muito grande naqueles anos, mas de alguma forma isso mudou ao longo dos anos anteriores, que culminaram com a eleição do ano passado. E o Marco Rubio acabou chegando nessa posição de secretário de Estado. Bem, no começo do governo, agora em janeiro, nas bolsas de apostas informais de Washington, todos cravavam que o Marco Rubio seria o primeiro a ser demitido. Isso, na prática, não aconteceu, porque Marco Rubio soube se reinventar como uma figura-chave de grande importância para o Donald Trump. E essa posição dele fez com que ele ganhasse o respeito de várias pessoas da Casa Branca, mas também que vários outros reconheceram que ele teve que se reinventar para fazer isso, como abandonar certas crenças, principalmente em relação a imigrantes, para tentar apaziguar e se ajustar mais às necessidades do chefe. Recentemente, numa reunião, o Donald Trump deixou muito claro que quando ele tem um problema, ele liga para o Marco Rubio, que o Marco Rubio resolve. E isso exemplifica muito o papel de confiança que o Marco Rubio conseguiu chegar contra tudo e contra todos, bem próximo de Donald Trump, e a partir de agora ele se torna cada vez mais a pessoa-chave dentro do governo para temas não só de segurança nacional e de relações internacionais, mas também cada vez mais para temas domésticos. Isso mostra com que existe uma dinâmica muito particular que faz com que determinados personagens se aproximem ou se afastem de Donald Trump. Ele preza, antes de mais nada, a lealdade. E a lealdade com que Marco Rubio vem demonstrando para ele até agora é extremamente importante, extremamente forte, e faz com que ele tenha chegado nessa posição podendo cada vez mais acumular vários e vários cargos dentro do governo, fazendo com que exista já um ambiente de ciúmes. Ciúmes que partem principalmente do Mike Waltz, que saiu do governo recentemente, mas o personagem mais importante que tem muito ciúme do Marco Rubio é o vice-presidente J.D. Vance, o assessor econômico Ron Navarro e Elon Musk. Todos esses três se posicionaram já de uma forma contra Rubio, de alguma forma ou de outra, desde o começo do governo. E, por incrível que pareça, Rubio vem permanecendo, vem se fortalecendo, e inclusive com as cascas de bananas jogadas por esses outros personagens robustos da administração Trump.